que é que se pode esperar do Congresso da Frelimo, que é o 12º Congresso, não é? E é preciso também dizer que hoje é dia 23, coincide com o dia, portanto, em que se iniciou o primeiro Congresso da Frelimo em 62 em Dar es Salaam. O que se pode esperar desta magna reunião do partido não é necessariamente uma revolução em relação, portanto, aos aspectos que ocupam, portanto, o país, como, por exemplo, a discussão profunda sobre a sucessão do atual presidente, porque esta é uma questão central, porque, em princípio, ele deve ser poder, portanto, em 2024. O segundo aspecto, também, que não podemos esperar deste Congresso, é discutir os potenciais indivíduos que podem concorrer para poder substituir o presidente Nyusi. Este aspecto é tão central porque, como bem sabe, há uma discussão de fundo sobre a possibilidade de um terceiro mandato, mesmo que o Presidente da República, o Presidente Nyusi, não tenha se posicionado, seja a favor, seja contra. O que quer dizer que a situação ainda permanece, portanto, em aberto.
Todavia há sempre aquele ditado popular do quem cala consente, ou seja, se também não fala, não é? Não diz nada sobre o assunto, provavelmente o assunto também lhe convém.
É verdade, pode ser que lhe convenha e quero acreditar que pode ser, portanto, conveniente porque isto ia responder, portanto, a um conjunto de interesses que neste momento podem não estar protegido caso ele esteja fora do poder. Não é por acaso que o presidente, aliás, o secretário-geral do partido, o Roque Silva, assim como a senhora Nikisse, nesse caso da OMM, assim como, portanto, a Organização da Juventude Moçambicana, o JM, já disseram, portanto, há poucos dias, que o presidente Nyusi vai ser confirmado como presidente do partido para os próximos 5 anos. Quer dizer que o que se vai fazer também neste 12º Congresso é confirmar o presidente Nyusi para a presidência do partido nos próximos 5 anos. Mas é preciso aqui também dizer que este Congresso vai ser da tentativa da pacificação das diferentes facções que estão neste momento em conflito dentro do partido pelo controlo dos principais órgãos do partido e, como deve imaginar, o controlo dos principais órgãos do partido significa uma grande capacidade de influência sobre a dinâmica do funcionamento, portanto, do Estado e, por consequência, da distribuição dos diferentes recursos, que é o que me parece ser mais interessante para essas elites.
Falamos aqui de uma ala que é precisamente a ala do presidente Filipe Nyusi e a ala do antigo presidente Armando Guebuza.
Talvez um pouco mais, não é? Porque, por exemplo, a ala do Chissano não é necessariamente a que coincide com a ala do Guebuza. Porque existe a ala do Guebuza, é verdade, existe a ala do Nyusi, é verdade, existe a ala do Chissano. Mas estas facções que estamos aqui a apresentar também depois têm suas múltiplas ramificações no seu interior, o que cria uma grande fragilidade da forma como é que o presidente vai gerindo, portanto, o partido. Mas se olhar com bastante atenção à forma como é que se preparou, portanto, este Congresso, foi profundamente estranha, porque não houve, de facto, um debate público mais alargado entre os membros do partido, porque o grande interesse do presidente Nyusi parecia ser o de controlar todos os processos para que se chegasse ao Congresso já com uma decisão praticamente previamente decidida. E é, de facto, o que me parece, porque, como viu o discurso de abertura da Nikisse, secretária-geral da OMM, hoje, portanto, quando a sua intervenção no Congresso, na Matola, foi dizer que confirma, portanto, que o presidente Nyusi deve ser presidente para os próximos 5 anos. Mas também, como bem sabe, ela permaneceu, portanto, nesta posição, também devido ao apoio que teve do Presidente da República, assim como também da Primeira-Dama. Os secretários provinciais do Partido Frelimo foram todos reconduzidos, praticamente, o que significa que têm uma dívida em relação ao presidente Nyusi. E também são delegados, o que significa que, muito provavelmente, vão votar, e certamente vão votar a favor, portanto, das decisões que favorecem o atual presidente da República. Isto significa que este Congresso, que também devia ser, portanto, um lugar de discussão sobre as principais opções de desenvolvimento de Moçambique e discutir, de facto, as fragilidades internas do Partido Frelimo e a desconexão que tem com o povo, a corrupção endémica que é estrutural dentro do partido e a degradação, portanto, da imagem que o partido tem hoje dentro das populações moçambicanas, deveria, portanto, ser um aspecto profundamente importante, mas também deveria ser um aspecto profundamente importante uma reflexão crítica sobre os comportamentos desviantes, sobre a absurdidade dos comportamentos das oligarquias que estão sendo formadas dentro do partido, que depois têm implicações desastrosas na forma como é que os recursos do Estado, portanto, são distribuídos e geridos, tudo isto devia ser objeto de discussão. Mas não vai ser, exatamente porque isto ia trazer mais conflitos com as diferentes alas, que todas elas estão envolvidas em negociatas, em práticas que lesam os diferentes interesses do Estado.
Portanto, os
Agora, o que
grandes
parece.
temas do Congresso são aqueles que não são.
Os grandes temas de Congresso são aqueles que não são. No fundo, não haverá uma grande discussão sobre absolutamente nada. Uma das questões que certamente vai ser objeto de discussão é a questão do terrorismo. Isso não há dúvidas, porque é um objeto consensual, mas também é um objeto que não traz necessariamente grandes clivagens. Mas discutir o problema da corrupção, o comportamento perverso das oligarquias, discutir o desenvolvimento, discutir os processos de pacificação interna, estes aspectos todos são profundamente complicados ou complexos. Se nós olharmos um pouco na forma como é que isto tem sido discutido nos últimos anos. Então, este Congresso, no fundo, o que vai ser fundamentalmente? Vai ser um processo de legitimação das posições previamente tomadas, vai ser uma tentativa de reconciliação estratégica, que significa que é muito provável que as diferentes alas se acordem, portanto, a ocupação de determinadas posições, para equilibrar, portanto, aquilo que são os sentimentos, ressentimentos existentes entre estes diferentes grupos.
Ou
Mas
seja, um
também.
equilíbrio de cadeiras, é isso?
Um clipe de cadeira significa a distribuição de cadeiras, de postos, de posições, de recursos, em função daquilo que é o peso de cada uma das alas. Isto para exatamente para que a possibilidade da degradação do partido não seja tão aprofundada tanto quanto existe agora, porque o risco, portanto, que existe é dividir-se. Quer dizer, as posições podem ser tão extremadas no seu interior, uma clivagem muito profunda entre a ala do presidente Nhusi e a ala do presidente Guebuza, e que não me parece necessariamente ser passível, ser resolvida, portanto, em sede desta reunião magna do partido. E é por essa razão que o presidente Nhusi,
Já na última
acreditando-se.
campanha eleitoral, o presidente Guebuza não foi visto ao lado do presidente Nyusi, precisamente porque o filho do Guebuza está detido por causa da questão das dívidas ocultas e já em tribunal o próprio presidente Guebuza disse que o tribunal deveria chamar também a depor o atual presidente da República. Mas já havia esta clivagem há 4 anos, já havia esta divisão entre Guebuza e Nyusi.
Absolutamente, já havia, portanto, esta clivagem, que é uma clivagem que nasce, é verdade, das dívidas ocultas, mas também é preciso acrescentar que, com a chegada à presidência do presidente Nyusi, sobretudo no segundo mandato, houve uma mudança de relações de poder. Quer dizer que, neste momento, a ala do presidente Nyusi ficou mais consolidada. E isto significa menos acesso a recursos estratégicos ao presidente Guebuza, significa menos acesso aos negócios que muito provavelmente interessavam ao presidente Guebuza, significa menos capacidade de influência nas entranhas do Estado e até do partido, menos capacidade de determinação daquilo que é o destino ou o futuro do partido. E por consequência do Estado moçambicano, sabendo que a divisão entre o Partido e o Estado no contexto de Moçambique é muito mais ficcional do que real, tudo isto, na verdade, justifica que hajam, portanto, estas clivagens. Mas o que eu sei também, e isso posso acrescentar, é que esta clivagem é uma clivagem que depois traz paralisia para determinadas decisões dentro do partido. E é por isso que o presidente Nyusi, apesar de ser uma pessoa que entende que não tem uma dívida, portanto, em relação ao Guebuza, mas sobretudo tem uma dívida em relação ao Chipande, que é a pessoa, portanto, que o defende de forma fervorosa, não tenho profunda certeza que este Congresso possa conseguir sanar aquilo que são as clivagens interiores, porque estas clivagens não são necessariamente clivagens de ordem ideológica, de ordem de orientação política, são clivagens, sobretudo, do acesso aos recursos. Porque o que é que acontece? É que o Partido Frelimo, nos últimos tempos, transformou-se, portanto, num instrumento ao serviço dos interesses financeiros de determinados grupos. E não é por acaso que a Frelimo, dos últimos 30 anos, é praticamente a Frelimo que foi infiltrada por um conjunto de bandidos, um conjunto de corruptos, um conjunto de lobistas, que influenciam, portanto, as decisões principais do partido. E isto, de facto, tem criado muitas clivagens entre as diferentes alas pelo controle dos grandes negócios com o Estado, porque aqui são os negócios com o Estado que parece ser a base dos conflitos. E também os apetites em relação, portanto, a esse mesmo recurso são profundamente fortes, não é? Então, eu quero dizer que este Congresso não vai resolver, portanto, este aspecto. O que é verdade é que este presidente Nyusi também, de forma profunda, do ponto de vista simbólico, tem ofuscado profundamente aquilo que é um pouco a herança do Armando Guebuza, sobretudo no plano da consolidação dos processos de pacificação dentro de Moçambique, porque o Nhoso foi muito mais proativo, muito mais aberto, muito mais dinâmico e, podemos dizer até, muito mais capaz de trazer o processo de pacificação a um ponto ótimo na sua articulação com o atual presidente da RENAMO, que é o Ossuf Mamat. A particularidade deste presidente é de ser uma pessoa profundamente informal e muito mais compreensiva, menos belicosa. E podemos dizer assim, menos ufana, comparativamente ao Armando Guebuza, que tinha uma visão profundamente belicosa, para além de ter uma concepção da RENAMO que era profundamente negativa, porque faz parte de uma geração que considera a RENAMO como bandidos armados. O Nhusi tem uma perspectiva um pouco diferente, que é de considerar a RENAMO como parte integrante da história de Moçambique e, por consequência, é um elemento central a negociar.
A questão do terceiro mandato presidencial do Filipe Nyusi não consta da ordem do dia. É possível esta questão passar à margem deste Congresso e é automaticamente a questão que se cola a este terceiro mandato presidencial é a revisão constitucional. Isto não vai abrir aqui um precedente em Moçambique?
A questão do terceiro mandato é uma questão profundamente complexa. Por um lado, porque a economia política da distribuição de poder no contexto de Moçambique, que passou não necessariamente a ser baseada no critério da eficácia, eficiência, da credibilidade profissional e técnica do indivíduo que deveria chegar ao poder, mas sobretudo passou a ser na base da distribuição de poder em função das regiões. Como deve imaginar, o sul de Moçambique governou praticamente desde 75 para cá. Quer dizer, tivemos o Samora Machel, o Joaquim Chissano, o Armando Guebuza, todos do sul de Moçambique. E agora, o Filipe Nyusi é do norte de Moçambique. A questão que se coloca agora é que, entende-se, dentro do partido, mas também dentro de determinados grupos que apoiam, portanto, esta perspectiva, é que o poder tem que ir para o centro de Moçambique, que nunca teve um presidente da República. Então, quer dizer que o primeiro grande limite tem que ver também com esta economia política da distribuição de poder. Quer dizer, é praticamente difícil fazer passar o terceiro mandato para determinados grupos que nesta altura vêm, portanto, a possibilidade de chegar ao poder em 2024. Ponto número um. O segundo ponto que é fundamental é há uma grande oposição da sociedade civil em relação, portanto, à possibilidade de um terceiro mandato, exatamente porque isto abria, de facto, um precedente. E qual é o precedente? É que, se se abrisse, apesar do terceiro mandato, obviamente isto ia implicar uma revisão pontual da Constituição da República, no capítulo, portanto, da limitação dos mandatos, para poder, portanto, acomodar este terceiro mandato. E abrir um terceiro mandato, pode abrir um quarto, um quinto, um sexto mandato, etc. E o que, de facto, receiam, portanto, parte de determinados grupos. Mas o que eu posso lhe dizer, e informações seguras, portanto, me chegam, é que determinados setores dentro do aparelho securitário, do aparelho da defesa, do aparelho até governamental e da administração pública e determinados grupos dentro do partido estão profundamente interessados que o presidente Nyusi tenha,
Mantenha.
portanto, um mandato ou se mantenha, portanto, como timoneiro do país em 2024, portanto, como candidato. Estes grupos que apoiam, portanto, um terceiro mandato, é preciso entender que tem que ver também com a consolidação daquilo que são as suas estruturas de acumulação primitiva do capital. Quer dizer que, neste momento, há determinados grupos que, antes, com o presidente Guebuza, não acediam, portanto, a determinados recursos e que, neste momento, acedem a determinados recursos que são profundamente estratégicos. E, sobretudo, porque, como bem sabe, com esta perspectiva da exploração do gás e das empresas, portanto, conexas a toda esta questão da prestação de serviços, há grupos, portanto, que não estão interessados, portanto, em ter um novo timoneiro. Porque isto vai implicar a queda de uns e a subida de outros. E o quarto elemento que é profundamente importante para compreender o contexto de Moçambique é que o interior, portanto, do Partido Frelimo neste momento, o medo, parece-me, é que se o presidente Nyusi não segue para o terceiro mandato, isto vai ter implicações estruturais até sobre alguns indivíduos que talvez estão metidos em múltiplas práticas corrosivas, portanto, do próprio Estado, práticas corruptivas. Então, se entra uma pessoa, portanto, diferente, significa que estes aspectos podem ser levantados. E depois, sabemos também que a questão do terceiro mandato, em si, portanto, não é o objeto fundamental de discussão. O objeto fundamental de discussão é o que é que isto vai significar em termos de controle dos recursos, portanto, que vem aí e como é que isto pode ser depois reutilizado como elemento, portanto, de ajuste de contas. Porque não estamos a discutir sobre o modelo de desenvolvimento e menos até não estamos a discutir se o presidente Nyusi vai ser capaz de desenvolver, portanto, Moçambique. Não. O problema é se vai conseguir continuar, portanto, a manter os interesses destes grupos. Mas para grande parte das pessoas entenda que isto abriria, portanto, um precedente e que ia criar vários outros conflitos. Como disse um alto membro do Partido Frelimo num jornal da Praça Evidências, dizia, portanto, se o terceiro mandato for confirmado, obviamente que haverá sangue.
Esse é o grande calcanhar de Aquiles em relação à sucessão de Filipe Nyusi, que é, se ele mantém um terceiro mandato, esse terceiro mandato é para a divisão equitativa, entre aspas, dos dividendos provenientes da exploração do Norte. Se não é ele que tem mão neste terceiro mandato, quem é que será a figura que poderá lhe suceder e que poderá ter mão nessa divisão equitativa?
É a grande questão, não é? E como bem sabe, neste momento não existe, portanto, uma figura que possa ser considerada como capaz de se impor de forma quase que total como possível candidato às presidenciais de 2024. Também porque as clivagens são tantas, os ódios são tantos, as desconfianças são tantas que nenhum, portanto, indivíduo neste momento pode colocar-se como é capaz de fazer confluir, portanto, os diferentes interesses. Mas temos uma coisa, é que a decisão em relação a esta questão do terceiro mandato, a quem poderá ser o presidente, não vai ser neste Congresso. Isso podemos ter a certeza absoluta. Vai-se certamente convocar uma reunião extraordinária do Comitê Central, quando o momento, portanto, chegar, para se discutir, na verdade, sobre esses aspectos particulares.
Mas
Exatamente
uma
porque, como
reunião
bem.
mais restrita, onde não haverá este tipo de clivagem tão acentuada.
Exatamente, por isso vai ser uma reunião, portanto, extraordinária ou ordinária do Comitê Central para se discutir especificamente sobre a questão da sucessão. E o Presidente Nyusi não pode entrar para a discussão da sucessão neste Congresso, por uma questão muito simples. É que isto depois ia levar a que ele não governasse mais este país. Porque no dia, portanto, que houvesse a confirmação, seja na perspectiva do terceiro mandato, seja na perspectiva de que tem que haver um sucessor, e se fosse confirmado um sucessor, praticamente ele perderia imediatamente, portanto, a sua legitimidade dentro do partido e todas as atenções seriam viradas em termos de economia política, da construção, portanto, das diferentes coalições, proximidades e diferentes relações para a pessoa que seria presidente. É por isso que vai-se evitar fazer isso. O presidente Nyusi ainda precisa de consolidar o controle sobre o partido.